apoiar várias das propostas que o Bloco de Esquerda trouxe a esta Casa para valorizar as carreiras da Justiça, seja de juízes, seja de oficiais de Justiça. E desse ponto de vista não esquecemos que quando muitas vezes propusemos soluções, o PSD não esteve ao lado dessas soluções. Por isso, convém responder na prática como é que o PSD prevê valorizar carreiras para tornar mais atrativa a função de juiz ou de juíza, porque falta atratividade nessas carreiras. Como é que garante uma maior atratividade às carreiras de oficiais de justiça, porque falta atratividade dessas carreiras, e no fundo, como é que dota essas paredes que é um tribunal dos recursos humanos que fazem com que elas sirvam para alguma coisa, senão, quando muito servirão para que os processos ganhem pó e que isso também não é uma forma de garantir justiça. Termino dizendo que da parte do Bloco de Esquerda acompanharemos esta iniciativa, considerando que ela tem que ser muito mais ambiciosa para, de facto, ser um pilar na resposta aos problemas da justiça que atualmente o país tem. Isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caros e caras colegas, sim, uma justiça lenta é denegação de justiça e é um entorce ao Estado de Direito e agrava a descrença e a desconfiança dos cidadãos na República como um todo. E uma das maneiras de tentar diminuir estes problemas é, sim, através da criação de novas instituições, infraestrutura física e edifícios, infraestrutura humana, capital de juízes e de funcionários, e sim, faz sentido que no centro do país exista um Tribunal Administrativo e Fiscal. O Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais há 20 anos previa a criação de apenas um tribunal em Lisboa, há 19 anos criou-se também o Tribunal no Porto, 19 anos depois a litigância não aumentou e uma das maneiras de poder diminuir o número de dependências é através da criação de novos tribunais, portanto o LIVRE apoiará esta medida. Precisamos de ter, no entanto, algum cuidado com a prolixidade legislativa da nossa instituição e com prometer a mais e cumprir a menos. E aqui refiro-me também a algo que é muito comum em propostas nesta área, é dizer, vamos resolver os problemas dos atrasos na justiça, eles são gravíssimos, Portugal é, no painel de avaliação da justiça da União Europeia, o país sistematicamente pior colocado em processos cíveis, por exemplo, mas
peço
depois...
Peço que conclua, Sr. Deputado.
E assim concluirei, Sra. Presidente, apenas aumentar, por exemplo, os prazos dos concursos para juízes não vai resolver esse problema e, portanto, de certa forma, temos nós também que nos precaver com excesso de voluntarismo nas promessas, com
deficiência
na apresentação de resultados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para encerrar este debate, tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço todas as intervenções e contributos das senhoras e dos senhores deputados que enriqueceram muito este debate. O PSD está, obviamente, aberto a que em sede de especialidade todas as matérias sejam trabalhadas. Vou responder de forma transversal às questões que aqui colocaram e que são mais ou menos comuns, desde logo a questão da sede. Bom, quem se lembrou de Coimbra, penso eu, pela primeira vez, foi o professor Sérvulo Correia em 2005, que num célebre estudo refere que era fundamental que fosse criado um novo Tribunal Central Administrativo em Coimbra. Mas ser Coimbra ou noutra cidade, para o PSD, agora não importa. O que importa é que, efetivamente, seja criado um novo Tribunal Central Administrativo para descongestionar e para ser uma nova via de resolução dos litígios, quer quando funciona em primeira instância, quer quando funciona como em sede recursória. Portanto, isso aí estamos absolutamente disponíveis para trabalhar a localização geográfica. Relativamente à questão dos que também aqui foi falado pelos senhores deputados, se vamos ter paredes e não vamos ter juízes e não vamos ter pessoas. Não é evidente que não é isso que propomos e o nosso projeto de lei é absolutamente claro. Propõe-se que seja criado, que sejam dotados de um quadro próprio de magistrados e também de funcionários, porque é evidente que não faria sentido que se estivessem a esvaziar os tribunais centrais administrativos Norte e Sul e que para retirar lá os mesmíssimos juízes que depois iriam ainda ficar a trabalhar no tribunal, no novo tribunal. Portanto, não é isso que se propõe. O que se propõe é um aumento portanto, do quadro de juízes através do ingresso no SES e da abertura de novos cursos da administração administrativa e fiscal. O PSD tem consciência que, para resolver efetivamente o problema desta jurisdição, é necessária uma reforma global e tem na proposta e tem todas as matérias e todas as... Vou concluir, Sr. Presidente, já gizadas. Mas, no entanto, Roma e Pavia não se fizeram num dia e esta medida, não sendo uma medida avulsa, portanto não concordo com o que disse a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, não é uma medida avulsa, é uma medida concreta, porque efetivamente impõe-se que seja criado um novo Tribunal Central Administrativo
para
descongestionar os tribunais de primeira instância. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos ao ponto 2 da ordem do dia. Projeto de lei número 7/15 do Chega, projeto de lei número 52/15 do PCP, projeto de lei número 91/15 do Bloco de Esquerda. Para apresentar o projeto de lei número 7 do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Presidente, senhores deputados, Chega traz hoje a esta Câmara um projeto que visa repor a justiça histórica que foi negada aos nossos antigos combatentes. Muitos dos nossos antigos combatentes que perderam a sua juventude, alguns a sua vida, o seu tempo e a dedicação que tiveram a este país, vivem hoje debaixo de pontes, como sem abrigo ou com miseráveis pensões para se sustentar a si e às suas famílias. O projeto que o Chega aqui traz hoje visa corrigir essa desigualdade histórica e propor uma pensão mínima de 300 euros mensais, independentemente do tempo de serviço, a todos os nossos antigos combatentes durante a Guerra Colonial. Esta é uma promessa feita em campanha eleitoral, mas é sobretudo um desígnio histórico que temos que assumir. Os nossos antigos combatentes merecem o trabalho e o esforço que aqui temos para lhes dar a dignidade que lhes foi roubada. Quando foi aprovado o Estatuto do Antigo Combatente, a esquerda e o governo do PS mais não fizeram do que dar aos ex-combatentes um cartão inócuo, onde continuam a penar pela sua saúde, onde continuam a penar pelos seus rendimentos e onde continuam a penar pela sua vida. Devíamos olhar para exemplos que temos nos Estados Unidos, em Inglaterra e em França, onde, por exemplo, é paga uma pensão de 754 euros, isenta de impostos aos ex-combatentes de forma semestral. O que aqui propomos é corrigir aquilo que devia ser corrigido. Há cerca de 400 mil ex-combatentes em Portugal. Muitos deles são nossos pais e avós, que andaram a lutar numa terra, por uma terra e numa ideia de Portugal. Esses que deram a sua vida para que Portugal fosse o que é hoje e ao serviço da pátria, quando foram chamados. Não olharam para trás, nem fugiram, como outros para outros países, enquanto se escondiam, supostamente ao abrigo da ditadura. Sim, Senhora Presidente e Senhores Deputados, é que alguns que foram líderes de partidos, primeiros ministros e presidentes, fugiram quando chamados a cumprir o serviço militar. E outros deram a vida e a liberdade pelo seu país, deram o seu tempo e a sua juventude. E o que lhes demos foi olhar para o lado e esquecer aquilo que fizeram. Sim, há alguns líderes de partidos aqui sentados na Assembleia da República, em vez de lutarem por Portugal, fugiram para outros países no momento em que se estava a lutar por este país. O que fazemos aqui é recuperar essa honra e essa memória aos nossos antigos combatentes, aos nossos eternos combatentes, ao nosso eterno país. Por eles tudo, para eles tudo e por eles lutaremos até ao fim. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 52/15 do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, são muitas as manifestações de descontentamento que nos chegam diariamente. São, de facto, muitas as queixas provenientes de diversas associações de antigos combatentes que nos dão conta de que é geral o sentimento de que os antigos combatentes foram ludibriados pelo resultado da aprovação do Estatuto do Antigo Combatente, porque as legítimas e justas expectativas que os antigos combatentes tinham de verem as suas pensões com um acréscimo significativo não se verificou. E daqui saudamos todas essas associações que têm lutado pela dignificação do Estatuto do Antigo Combatente. Os antigos combatentes, senhores deputados, que foram sacrificados numa guerra injusta, deveriam ser merecedores de um reconhecimento público, não apenas em palavras e gestos simbólicos, mas sobretudo em apoios concretos capazes de melhorar as suas condições de vida. Diz o PS que se trata de medidas avulso. Não, na verdade, é preciso responder a um problema que subsiste desde a Lei Portas de 2002. Previa-se, nessa altura, um acréscimo de pensão vitalícia para os antigos combatentes, mas nunca foi cumprido, senhores deputados. Pelo contrário, optou-se por arranjar pretextos e justificações para nunca concretizar uma medida que depois foi sucessivamente alterada e, assim, nunca se foi a lado nenhum. Senhores deputados, a proposta agora apresentada pelo PCP responde a questões essenciais. Medidas avulso são as que têm sido aprovadas e que se traduzem num sentimento de traição quando são criadas expectativas aos antigos combatentes como promessas eleitorais, mas que no dia passado às eleições são de imediato esquecidas. Por isso o PCP assume assim a sua proposta em duas reivindicações centrais. Uma, quanto à atribuição de um complemento vitalício de pensão no montante de 50 euros mensais, e assim desta forma acompanhamos a proposta da Liga dos Antigos Combatentes que vai nesse sentido. Uma outra reivindicação, a da criação da pensão mínima de dignidade, no sentido de garantir faseadamente, por forma a que 3 anos após a entrada em vigor da lei, a pensão deve corresponder, no mínimo, ao salário mínimo nacional. É uma questão de dignidade, senhores deputados, que não haja antigos combatentes a oferir menos do que o salário mínimo nacional. Temos a certeza de que é uma reivindicação muito insistente por parte dos antigos combatentes e que pensamos que é justa. Valorizamos, senhores deputados, valorizamos os avanços, ainda que limitados, consagrados no Estatuto do Antigo Combatente. Lamentamos que não se tenha ido mais longe como era possível e justo. Estamos muito a tempo de corrigir esta injustiça. O PS, ao anunciar o seu voto contra o projeto do PCP, está assim a confirmar a traição para com os antigos combatentes. É mais uma oportunidade perdida, senhores deputados. Ah, é verdade. E há boa maneira de quem quer continuar a enganar os antigos combatentes, diz o PS, que irá introduzir melhorias no Estatuto do Antigo Combatente até final da atual legislatura. É caso para dizer, senhores deputados, façam lá outra promessa, que essa já não engana ninguém. Disse.
Muito obrigada, senhor deputado. Para apresentar o projeto de lei número 91/15 do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, Portugal está ainda marcado por uma guerra colonial. Uma guerra injusta que causou e causa sofrimento a muitas famílias em Portugal e nas antigas colónias. Muitos milhares de mortos, de mutilados, de feridos, vítimas de tanto sofrimento e de tantas marcas psicológicas que têm consequências até aos dias de hoje. Uma geração inteira, hoje com mais de 60, 70 anos, tem as marcas dessa guerra. Durante os anos 60 e início dos anos 70, muitos homens foram arrancados às suas famílias e às suas terras pelo regime fascista, que os enviou para uma guerra injusta. Muitos desses cidadãos, ex-combatentes, regressaram com as sequelas da guerra e nunca se lhes fez justiça. Muitos sobrevivem hoje com uma pensão de reforma miserável. Mas não são os únicos, também as suas famílias sofreram. Sofreram na altura com a incerteza e com a preocupação, sofrem até hoje marcas físicas e psicológicas. Muitas ainda marcadas.